5:30 da manhã. A cidade não dorme há 2 horas. As baterias de defesa aérea estão a trabalhar. Parece que acertam no alvo. O coração palpita. É perto. Espreito para dentro do abrigo e vejo Victor, o senhor que toma conta do local, com os olhos bugalhados postos em mim. Eu estava à porta, distraída, a olhar para o ar. Faz-me sinal para ir lá para dentro. Sigo a ordem do guardião do abrigo. Nunca se sabe onde é que os destroços podem cair. O meu nome é Irina Shev e este é o meu manual de sobrevivência na Ucrânia. Um podcast narrativo sobre a vida e o dia-a-dia num país em guerra. No abrigo, uma confusão de vozes. As conversas são sobre as mais variadas coisas. Ouço uma senhora a partilhar uma receita de uma salada que enche e é boa para manter a linha. Uma miúda adolescente com os fones daqueles que duplicam o tamanho da cabeça a cantarolar qualquer coisa. Um rapaz a escrever de forma frenética ao computador. Um estafeta da Globo a sobressair da multidão com a mochila amarela, à espera de poder ir trabalhar. Uma mulher na casa dos 60 com o marido a dormitar ao lado, agarrada ao telemóvel a ver um vídeo, com o volume que, se não estava no máximo, andava lá perto. Quando o voluntário desta brigada conseguiu encontrar-se de novo com a família, a senhora que estava mais perto até se assustou, mas rapidamente desviou o olhar para continuar a ler sonetos de Shakespeare. Aqui no abrigo, ainda que estejamos todos juntos, unidos à espera que o perigo passe, cada uma das personagens está mergulhada no próprio mundo. Enquanto observo quem me rodeia, pergunto-me se naquela madrugada algum deles tenha recitado a quadra para nos proteger dos mísseis. Ensinaram-me assim que cheguei à Ucrânia em agosto. Sirene, sirene, vai para Taganrog. De Taganrog para São Petersburgo. Acerta no velho Eusburgo. Sirene, sirene, vai para Taganrog. De Taganrog para São Petersburgo. Acerta no velho Eusburgo. Sirene, sirene, vai para Taganrog. De Taganrog para São Petersburgo. Acerta no velho Eusburgo. 3 vezes. Tem que se repetir a quadra 3 vezes para que os mísseis lançados contra o território ucraniano deem a volta para cair na Rússia. Taganrog é uma cidade perto da fronteira com a Ucrânia, onde há um importante ponto de logística das tropas de Moscovo. A parte do acerta no velho Eusburgo, acho que não é preciso explicar. Sabem bem quem é o velho que muitos dos ucranianos querem ver atrás das grades, ou morto. Mesmo aqueles que antes da invasão em larga escala repetiam a célebre frase da propaganda soviética que a Ucrânia e a Rússia são 2 povos irmãos. Lembro-me de uma senhora que conheci em Orterka, na região de Sumy, no ano passado, a Vera. Chorou depois de me convidar para ver a casa dela com algumas paredes furadas por destroços de mísseis.
Eu tenho medo desta noite. Sempre que se aproxima a noite, eu tenho medo. Durante o dia, passo bem por entre as pessoas, mas chega à noite e eu tenho medo. A sério, eu tenho muito medo da noite.
Disse-me que se sentia ingênua, que antes da grande guerra defendia os russos. Dizia a todos que eles nunca fariam mal à Ucrânia.
Мы считали, что это наш брат.
Nós achávamos que a Rússia era para nós como um irmão. Mas como é que pode ser um irmão se matou tanta gente? E qual é a razão? A Ucrânia não lhes fez nada, absolutamente nada a ninguém.
Agora, Vera mora praticamente sozinha num prédio em que 1/3 está por reconstruir por causa dos ataques dos tais pseudo-irmãos. E tem o filho e o neto a combater.
Isto é um fragmento pequeno e foi isto que furou o meu quarto.
Porque o guardou?
Para
me recordar.
Porquê?
para não me esquecer da guerra e do que os nossos irmãos nos fizeram. Uma lembrança, percebe? O choro da criança fez-me sair dos meus pensamentos e regressar ao abrigo. Abrigo que, na verdade, é um parque de estacionamento subterrâneo. Estamos à vontade uns 200 aqui dentro. O espaço é grande e labiríntico. Deve ter uns 1000 metros quadrados. Faz muito frio e cheira um pouco a umidade. O tempo aqui demora mais a passar. Sobretudo quando toda a gente está cansada e com sono. Em Kiev, as sirenes soam sobretudo durante a noite. No Telegram cai um alerta. Kiev supostamente já está fora da zona de perigo. Olhei à volta e segui os mais ariscos para a rua. Já está de dia, quase na hora de ir trabalhar. Mas ainda não há sirene de fim de alerta, por isso ninguém vai para longe. Acendem-se cigarros, fala-se ao telefone. Uma nova mensagem no Telegram. Afinal, ainda pode cair qualquer coisa na capital. Volta toda a gente para dentro. Seguimos o sinal do Victor, o guardião do abrigo, e voltamos a esconder-nos. As pessoas apagam os cigarros e seguem calmamente para baixo. Victor está a chegar aos 60. É baixinho, tem bigode e está a ficar careca. Tem os olhos bondosos e anda com os ombros encolhidos. Encontrámo-nos tantas vezes nestas vindas para o abrigo, decidi conhecê-lo melhor. Numa tarde calma, cheguei junto da porta do nosso parque-abrigo e vi, do lado esquerdo, uma janela com grades. Espreitei. Ele estava lá dentro. O que deseja? Perguntou. Queria falar consigo. Respondi. Convidou-me para dentro da salinha onde passa a maior parte do tempo. Junto à janela, uma secretária com um computador e ecrãs que mostram todos os recantos do bunker. Muito Big Brother. Tem também um frigorífico, um lavatório e um sofá-cama onde me sentei. Ofereceu-me um café. Disse que sim. Então, menina. Então, Sr. Victor, como está? Os olhos dele encheram-se de lágrimas. Parecia que tinha diminuído 10 vezes de tamanho, tal a forma como se encolheu depois da minha pergunta. Um simples como está. Agarrou a cara com as mãos. Estava a chorar. Durante o tempo que estivemos juntos, fartou-se de me pedir desculpa. É que eu sou homem. É tão feio um homem chorar. Eu costumo ser muito rijo. À 7ª vez que me pediu desculpa, não consegui conter-me mais e respondi-lhe de forma bruta. Acabou. O que vem a ser isto? Somos todos humanos. É normal chorar. Sinto que eu gravasse a nossa conversa. Contam-me que o maior pesadelo que tem é não conseguir abrir a porta do abrigo a tempo. Às vezes as explosões começam logo a seguir à sirene e as pessoas não têm tempo de se abrigar. Se forem mísseis balísticos, pode ser mesmo uma questão de minutos. Disse-me que às vezes as pessoas vêm a correr tão aflitas e tão assustadas que caem e esfolam-se todas. Nem me diz para a noite para dormir. Estou sempre pronto para reagir até demais. Se o computador faz barulho, penso que é a sirene. Ponho o chá a fazer e a chaleira começa a apitar, penso que é a sirene. Assusto-me. E se eu não reagir a tempo? Contou-me que é casado e que tem uma filha de 14 anos. Moram a 5 minutos deste abrigo, mas elas nunca lá vão. Têm medo de serem apanhadas a meio caminho pelas explosões. No ano passado, a filha do Victor estava em casa de uma amiga quando uma explosão rebentou com as janelas do apartamento e a onda de impacto lançou-as contra a parede. O Victor ficou de novo com lágrimas nos olhos, mas já não chorou. É muito difícil porque estou sempre preocupado com quem está aqui e com o coração nas mãos por causa delas, disse-me. Pobre guardião. Ao fim de 2 horas de conversa, despedimos-nos. Voltei para casa e antes de ir dormir reparei que tinha 5 chamadas não atendidas do Victor. Liguei-lhe, preocupada. O que se passa? Irina, desculpa, mas não usa a minha voz. Não usa o meu nome. Não, não, não. O que aconteceu? Não quero. Percebi que estava com medo. É um sentimento que encontro muitas vezes entre os mais velhos. Sobretudo nas zonas fronteiriças. No norte, perto da Bielorrússia, no leste, perto da Rússia, é muito difícil encontrar pessoas que queiram falar com os jornalistas. Têm medo. É uma herança dos tempos da União Soviética, em que falar era considerado um ato de rebeldia que podia levar castigo. Sem problema, Victor. Vou usar um nome fictício para contar a sua história.
E assim fiz. Esse medo, sem aparente razão de ser, à primeira vista, lembrou-me a minha avó ucraniana. Sempre contra qualquer aparição pública minha. Sempre com medo que alguém me faça mal por andar por aí a fazer perguntas. A minha avó Maria cresceu no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. Nasceu em 1944 na Polónia e um ano depois tornou-se refugiada. As autoridades soviéticas e polacas assinaram um acordo em que obrigavam todos os que tivessem uma gota de sangue ucraniano a saírem da Polónia e irem para a Ucrânia. E qualquer polaco que estivesse na Ucrânia a ir para a Polónia. Nem que as pessoas estivessem enraizadas nos sítios há 20 gerações. Minha avó Maria foi uma dos quase 500 mil ucranianos que foram deportados entre 1944 e 1946 e que tiveram que recomeçar a vida do zero. Algo que vem agora acontecer de novo com as famílias que fogem das zonas mais perigosas da Ucrânia. Minha avó Maria passou por muito. Contou-me que quando era pequena a família tinha que se esconder dos raids feitos pelos soldados do Exército Vermelho. Queriam levar o pai dela. Acho que é por isso que continua com medo, tantos anos depois. A minha Maria. Sempre que estou com ela encontro mais e mais razões para admirar. E quando estou longe sinto falta das mãos quentes dela que aquecem as minhas quando está frio. A caminho dos 80 continua a cultivar a horta, a fazer ponto de cruz, a encher a despensa de conservas feitas por ela porque nunca se sabe e dá-me um baile a jogar às cartas. Mas isso é porque passa a vida a treinar com as amigas, outras três velhotas.
Não, Maria, eu fico com a dama de trunfo. Mas porquê é que deixaste essa carta? Vou deixar o quê? Eu não quero essa carta? Seis.
Foi assim que as quatro sobreviveram ao inverno passado. Longo, frio e sem luz por causa dos ataques dos russos contra as infraestruturas energéticas da Ucrânia. Sentadas à mesa, na casa de uma delas, com uma lâmpada à bateria, a lançarem trunfos.
Não há luz. A guerra acontecer. Tudo às escuras. Nós jogamos cartas. Maravilhoso. Apoiam-se umas às outras.
Temos a luzinha na mesa.
Se não, ficamos malucas.
Ainda bem que estão juntas.
De inverno fica escuro ainda de dia. Seis da tarde, já é de noite. E aguentar até de manhã, assim sem luz.
Assisti a uma dessas partidas em agosto. Depois do lanche, meteram mais nova a lavar a louça. Eu. Lavei tudo e ainda aprendi uma receita de conservas de pepinos.
Ouçam, eu queria perguntar-vos pelos pepinos. Cozinhei-os ao vapor, agora tenho que os lavar.
Tens que vaporizá-los outra vez.
Não, não. Depois põe-se dentro dos jarros, depois de lavar. Fermentas.
Depois vaporizas duas ou três vezes. Eu vaporizei uma vez. Da segunda vez fiz um marinado com sal, pus lá para dentro e fechei com a tampa.
Qual tampa? De nylon?
De nylon. 6, 7, não há, 9. Não tem mais nada para dar?
Um 8, segundo 8, terceiro 8. Que raio de cartas.
Resistentes. Mas há uma outra memória dos dias que passei com a minha avó que não me larga. O dia em que fez um ano da morte o meu tio. Chegámos à igreja. Minha avó Maria foi até ao altar. Baixinha, rechonchuda, com o lenço na cabeça a tapar o cabelo branco e com um vestido preto com flores brancas. Ajoelhou-se para rezar. O filho dela tinha 48 anos quando morreu. Lá estava a minha avó, junto ao altar, a chorar a morte do meu tio quando soaram as sirenes. Minha avó voltou para o meu lado, apertei-lhe a mão. O padre começou a missa. Minha querida avó, meu querido tio, minha querida Ucrânia. Meu querido abrigo. As vozes todas misturadas aqui dentro quase parecem uma reza conjunta. Dentro do abrigo também há algumas Marias, mas são poucas as velhotas que saem de madrugada para se esconder. As que vêm são por norma obrigadas a descer pelos filhos ou pelos netos. A caminhar pelo bunker, reparo que há famílias muito bem preparadas. Têm colchões de yoga e mantas para não se deitarem no chão. Cadeiras de pescador onde vão dormir tanto. Um dos homens ressona como se não houvesse amanhã. Há um grupo que montou uma cama com duas paletes, com almofadas e tudo como deve ser. As crianças entretêm-se com peluches ou desenhos animais nos telemóveis dos pais. É uma segunda casa. Às 6:10 da manhã o alerta acabou. Suspiramos de alívio e cada um foi à sua vida. Attention. The air alert is over. May the force be with you. Já em casa, assim que entro com a Alessia, minha amiga, companheira de abrigo e dona da casa onde moro, os despertadores começam a dar sinal.
Obrigada, já acordei.
Sim, estamos acordados há muito tempo. Manual de sobrevivência tem sonoplastia de João Luís Amorim, arte gráfica de Tiago Pereira Santos, dobragens de Carolina Reis, Catarina Neves, Ana Alvarinho, Catarina Coutinho, Mariana Xavier e Graça Costa Pereira, coordenação de Joana Beleza, direção de Ricardo Costa. Eu sou a Irina Cheve e no próximo episódio vou contar-vos a história do massagista de Mariupol.